você que está conosco pela TV Notícias Agrícolas, boa tarde. Seja bem-vindo. A gente volta com a nossa programação para tratar de um assunto agora que diz respeito a todo e qualquer brasileiro, seja ele conectado ao agronegócio ou não, porque a Embrapa atualizou os dados sobre atribuição, ocupação e uso das terras no Brasil, e esses números vão chegar para você compilados, analisados em primeira mão, porque esse estudo vai ser divulgado apenas no próximo ano. Mas a gente recebe na tarde dessa terça-feira, aqui na nossa programação, Gustavo Spadotti, ele que é chefe geral da Embrapa Territorial, nosso parceiro já aqui no Notícias Agrícolas há muitos anos. Gustavo, é um privilégio e um prazer para nós receber você mais uma vez por aqui para nos dar notícias tão importantes, atualização desses dados em primeira mão. Seja bem-vindo, boa tarde.
Oh, boa tarde, Carla. É um prazer estar aí com vocês e com todos os amigos aí do Notícias Agrícolas, celebrando essa nossa grande parceria e trazendo bons dados aí para a agropecuária brasileira.
Esses dados precisam ser reverberados a todo momento, né, Gustavo? Os dados foram atualizados, eu quero saber quais são as novidades, e nós já sabemos que eles vão ser apresentados na COP30 que está acontecendo aqui no Brasil, lá em Belém, não é isso?
Exatamente, Carla. Tivemos aí uma van premiere, né? Lançamento, aí, uma nova atualização desses dados. É um trabalho muito exaustivo, demanda muito da nossa equipe aqui da Embrapa Territorial, quase um ano de boa parte da nossa equipe trabalhando diuturnamente para atualização desses dados e levar para um debate mais qualificado, um debate sem achismos, baseados em números, em mapas, em fatos, para qualificar os debates dentro da COP30, né? Lugar onde grandes decisões se esperam, né? Muitas vezes prorrogadas, levadas para outros anos, mas onde se constrói, principalmente, políticas públicas que vão balizar investimentos de médio e longo prazo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, nós termos esses dados mapeados, qualificados, quantificados e, principalmente, bem interpretados por quem conhece do agro brasileiro, é fundamental para que a gente leve boas notícias e consiga mostrar pelos números a realidade da agropecuária brasileira e como nós conseguimos conquistar mercados pelos ganhos de produtividade baseados em ciência e tecnologia que resultaram aí na grande preservação de boa parte do nosso território em equilíbrio com a produção agropecuária.
Gustavo, quais são esses números? O que, que eles mudam em relação aos últimos números que a Embrapa já conhecia, que a Embrapa vinha já divulgando?
Maravilha, Carla. Para contextualizar primeiro, é muito difícil fazer a comparação desse dado atual com os anteriores, porque houve uma alteração muito grande, seja nos materiais ou nos métodos empregados para essas análises. Claro, houve uma evolução no tempo de quase 5 anos entre o último gráfico e esse, mas nós evoluímos muito em termos de dados, de processamento desses dados e principalmente evoluímos também na questão dos satélites orbitais que hoje são mais modernos e com uma resolução mais qualificada. Então isso dificulta um comparativo direto entre o gráfico de 2021 e o de 2018, que nós tínhamos anteriormente, com esse de 2025. Mas trazendo para vocês os grandes números que nós temos aqui nesse novo estudo, nós temos 65,6% do território brasileiro, ou seja, quase 2/3 do Brasil, dedicado à proteção, preservação ou conservação da vegetação nativa. E na outra ponta, nós temos 31,3% do Brasil dedicado à produção agrícola, pecuária ou à silvicultura. Então, veja, 31% de uso agropecuário e 65,6% de preservação ambiental. Veja que no Brasil não há nenhum equilíbrio entre a produção e a preservação. Há muito mais uma tendência fortíssima e mais acentuada de dedicarmos mais esforços para a proteção e preservação da vegetação nativa, mais áreas, do que ao uso agropecuário, mostrando que o Brasil pode não só liderar a produção de alimentos, de fibras e de biocombustíveis, mas fazer isso com uma matriz, uma pegada ambiental muito forte, que é o que nós queremos levar, essa mensagem à COP30, de que o Brasil, claro, temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, somos uma nação em desenvolvimento, mas com base na ciência, na tecnologia e na inovação, transformamos um país que importava alimentos no maior exportador líquido de alimentos, mantendo 65% do Brasil com vegetação nativa. Então, é um caso único no mundo de um país que alimenta mais de 1,5 bilhão de bocas no Brasil e no exterior e consegue manter tamanho volume de vegetação nativa em prol das gerações vindouras.
E é muito interessante porque a gente está falando, então, de equipamentos mais modernos, com resoluções e melhores e, portanto, dados mais assertivos. E a gente ainda está falando de um percentual de preservação que é muito expressivo, 65,6%, que nenhum outro país consegue bater a gente nesse número, né, Gustavo? Esse é o ponto número um que depois eu queria também entender de ti como é que a gente avalia isso. Mas mais do que isso, quando a gente recebe um número como esse, 65,6% e 31%, pouco mais de 31% para o uso agropecuário, a gente está falando de uma capacidade de preservação tão forte, porque a nossa capacidade produtiva nesse mesmo período aumentou muito, o que mostra que nós continuamos produzindo mais em menos espaço.
Exatamente, Carla. Eu trago aqui dois dados assim para evidenciar essa sua fala, tá? O primeiro diz respeito à pecuária no Brasil. Então, nós trabalhamos aí com uma série histórica muito longa, desde a década de 90, em parceria com os nossos colegas da Atenagro, Maurício Palma Nogueira, lá da Atenagro, que é um grande parceiro aqui da Embrapa Territorial, e nós levantamos que, da década de 90, nós tínhamos 193 milhões de hectares de pastagem, ou seja, mais de 190 milhões de hectares. Hoje, nós temos cerca de 160, 165 milhões de hectares de pastagem. Cada ano que passou, da década de 90 até agora, nós temos menos pasto. Mas o que aconteceu foi a inversão da produção. Cada ano que passou nessa série histórica, nós tivemos uma maior produção de carne. Significa que tivemos ganhos de índices zootécnicos, índices veterinários, índices agrícolas na qualidade da pastagem, que refletiu num aumento da produtividade de 1,3 para quase 5 arrobas por hectare ano de carne. E isso libera áreas para a agricultura. A agricultura tomou esse espaço das pastagens que tinham algum nível de degradação e foram transformados dentro de um sistema produtivo cada vez mais intensivo. Outro dado que eu mostro para vocês é que se nós tivéssemos a mesma produção agrícola, e estou falando em grãos, da agricultura da década de 70, na época da criação da Embrapa, nós precisaríamos de mais 233 milhões de hectares para produzir a mesma quantidade hoje. Ou seja, foi um efeito poupa-terra gerado por tecnologia, inovação e ciência tropical que fez nós pouparmos 233 milhões de hectares do desmatamento. Ou seja, os ganhos que nós tivemos de produção agrícola no Brasil são altamente balizados em aumento de produtividade. E o futuro ainda reserva bons dados para a gente. Nós temos aí cerca de 40 milhões de hectares de pastagem com algum nível de degradação, mas um alto potencial para conversão para lavouras ou aumento da capacidade de suporte dessas pastagens. Temos uma nova revolução agrícola na nossa agropecuária sem precisar desmatar uma árvore sequer. Claro que temos o Código Florestal, que diz que existem áreas de expansão no Brasil, mas levando em consideração o nosso potencial, temos mais de 40 milhões de hectares para incluir dentro de sistemas altamente tecnificados sem precisar desmatar. Então, alternativas, ciência, trabalhos de ponta realizados pela Embrapa, pelas universidades, pelos órgãos de extensão, conseguem posicionar o Brasil no mais alto patamar da produção agroalimentar do planeta, mostrando que a gente é exemplo dentro desse quesito. O brasileiro tem que ter orgulho do agro brasileiro, do que os produtores rurais têm essa capacidade de absorver tecnologia e transformar tecnologia em inovação na prática, em boas práticas, no uso racional de fertilizantes, na adoção de bioinsumos, na rotação de culturas e, mais atualmente, na integração lavoura-pecuária-floresta, intensificando o uso da terra, extraindo todo o potencial que ela tem. Num país que nos deu tanta chuva, tanta água, tanto sol, nós conseguimos ter safras ao longo de todo o ano, então é o potencial do Brasil aí expresso em números que acaba assustando um pouco o mundo, né? Que a gente produz tanto numa área tão pequena, mas que é o grande trunfo que nós temos e que nós precisamos comunicar melhor, que é graças a esse conjunto de fatores que eu mencionei que permitem a gente produzir tanto numa área percentual pequena do Brasil e manter vegetação nativa para toda a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, porque nós temos mecanismos de manter essas áreas protegidas e preservadas.
Ô, Gustavo, eu já te entrevistei algumas vezes aqui na minha trajetória no Notícias. Não sei se eu já te vi, eu sempre te vi orgulhoso, mas eu não sei se eu já te vi tão orgulhoso quanto você está agora.
Exatamente, cara, vou te falar, eu encontrei um dos colegas, até fui lá na sala dele hoje, para cumprimentar, dei um abraço tão apertado nele, o restante da nossa equipe está lá na COP, tá? Mas um deles ficou aqui para dar o suporte junto comigo, todo esse background aqui, para suportar as decisões que eles vão entregar lá na COP, mas eu dei um abraço tão apertado nele, porque eu sei o quanto eles passaram para fazer um trabalho tão exaustivo, um trabalho que dedica muito esforço mesmo, dedicação, é minucioso, e essa minúcia tem uma razão, cara, porque nós aqui, como Embrapa, como empregados públicos, nós temos uma coisa que é a fé pública do dado. Essa fé pública diz que a entrega que nós fazemos para a sociedade, ela tem que ser extremamente assertiva, minuciosa, baseada numa ciência de ponta, mas altamente verificável. Tá? É diferente dos dados que outras organizações, ONGs, acabam levantando, que eles podem mudar esse dado no tempo e no espaço, e tudo bem, né? Eles não têm uma fé pública como nós temos. Esses dados da Embrapa, eles têm uma chancela governamental, é de Estado brasileiro, e que permitem nós batermos o nosso peito e mostrar esses dados com orgulho de que eles passaram por crivos muito técnicos científicos aqui, um trabalho exaustivo mesmo, mas com muita conferência, com muita retidão, todos esses dados puderam ser entregues aí para a sociedade nessa van premiere na COP, e vamos em breve lançar não só um hot site com esses dados detalhados, mas também toda a metodologia que foi utilizada pela equipe da Embrapa Territorial, para que se algum município, algum estado, algum pool, uma cooperativa, por exemplo, queira replicar esses trabalhos com os seus dados, com o seu território, essa metodologia está lá disponível para que cada um possa replicá-la. E também fazer uma conferência dos dados da Embrapa. Se alguém ainda duvida desses dados, tem alguma dúvida, quer replicar, o método estará lá, todo disponível, para que ele seja replicado e possa ser conferido e checado pelos nossos pares cientistas também.
Com certeza. Gustavo, olhando para esse cenário, como é que essa van premiere aconteceu na COP e como é que você imagina que esses números vão continuar reverberando por lá? Porque são números que precisavam estar estampados em todos os corredores, né? Todo mundo que passasse tinha que olhar ali. 65,6% da vegetação nativa do Brasil, como encontrado, está mantida. A gente tinha que deixar isso outdoor na Times Square e tudo mais. Então, como é que esses números estão sendo debatidos lá nas discussões que acontecem em Belém?
Isso, não por acaso esse estudo foi divulgado logo no primeiro dia da COP, realmente assim, para que a gente consiga mostrar ele e que ele reverbere ao longo de toda essa jornada pelo clima que vamos passar por lá, tá? Mas ela foi dividida em dois momentos, tá, essa apresentação. A nossa colega, a chefe adjunta aqui de pesquisa e desenvolvimento da nossa Embrapa Territorial, a doutora Lucila Magalhães, fez duas apresentações lá, uma ontem, no dia 10, às 11 horas da manhã, dentro do espaço da Embrapa, na AgriZone da Embrapa, no estande da CNA. Ela fez essa primeira apresentação junto com o Dr. Roma, Alfredo Roma, que é o maior conhecedor da Amazônia que nós temos no nosso país. Fizeram uma apresentação detalhada sobre esses dados. E hoje, dentro da Blue Zone, no espaço reservado da COP mesmo, teve uma segunda apresentação da doutora Lucila, mostrando esses dados também em inglês, em língua inglesa, para que todo mundo possa conhecer, compreender e perceber uma dinâmica única da agropecuária que existe no Brasil, que é calcada nesse não antagonismo, mas na sinergia realmente entre produção e preservação. Porque esses dados mostram dois tipos de compromissos, cara. O primeiro do Estado brasileiro, que demarca áreas para proteção do seu território, em unidades de conservação, em terras indígenas, áreas militares e assim por diante. Também temos as unidades de conservação de uso sustentável, que também são papel do Estado. E na outra ponta, nós temos os produtores rurais, cumprindo com as condicionantes do Código Florestal Brasileiro e dedicando áreas privadas deles para preservação do meio ambiente. Então, veja, é uma união de esforços entre o público e o privado. É a legítima parceria público-privada mesmo, mas nesse caso uma parceria público-privada em prol do meio ambiente, né? Então o Código Florestal, a lei de 2012, ela versou sobre o que pode fazer e o que não pode fazer dentro das áreas, mas isso deu a oportunidade aos nossos produtores rurais de também participarem dos processos de preservação ambiental. Então, é um caso único no mundo, onde, na média, uma propriedade rural no Brasil, ela 51, 52% dela é para uso agropecuário e 48% é dedicada para preservação do meio ambiente. E mais, nós concentramos esses, maior parte desses esforços no bioma Amazônia, que é o bioma de maior biodiversidade do planeta, maior pressão pelo uso da terra, e é lá que o Brasil coloca mais esforços para que a gente tenha um melhor equilíbrio ou uma melhor preservação da vegetação nativa. Então, é um cuidado todo especial que o Código Florestal teve também com esse bioma Amazônia, para que ele não seja mais pressionado e ele tenha mecanismos, travas, para que não se desmate mais do que se pode realmente. Então, o grande papel aí é essa união entre o público e o privado para que a gente avance cada vez mais nas questões produtivas, é claro, mas também nas questões de preservação ambiental.
E como é que a gente tem que entender, Gustavo, a importância dessas discussões, como você acabou de nos detalhar acontecendo na COP, quando o assunto é justamente essa questão das mudanças climáticas? A COP, ela é uma conferência das partes da ONU focada no clima. Esses números, eles têm uma relação intrínseca, direta, com o que acontece quando a gente pensa na questão climática. Como é que eles vão entrar nas discussões específicas sobre isso, você imagina?
Nós esperamos que ele seja um dos fatores decisórios dentro da COP, né? Porque, por ser uma legislação única no mundo, que dá ao produtor rural brasileiro a oportunidade de preservar, ele tem esse papel dentro de cada quilo de soja que é produzido, dentro de cada quilo de carne que é produzido, dentro de cada litro de etanol que é produzido, nós temos um componente ambiental associado a ele. E isso tem que ser medido, foi medido pela Embrapa Territorial, tem que ser também conhecido pelos nossos pares para que ele possa ser reconhecido como um ativo dentro das questões de negociações climáticas. Então, esse é o grande trabalho que a gente tem feito de difundir esses dados para que eles sejam elementos-chave dentro das decisões lá que vão ser discutidas dentro da COP nas questões relacionadas ao futuro da agropecuária do Brasil. Lembrando que a agricultura e a pecuária, elas estão dentro de um processo de ciclagem de nutrientes e tem lá as questões de emissões relacionadas ao uso de combustíveis dentro da produção agropecuária. Sim. Mas que boa parte do que ocorre dentro das propriedades rurais é a ciclagem de um carbono que está na superfície da terra aqui, na região que a gente chama de troposfera. Tá? Outra coisa, nós estamos falando da extração, principalmente de combustíveis fósseis, que estão aprisionados lá dentro da terra e são liberados para a atmosfera. Então tem que ter uma separação entre o carbono que é ciclado dentro de um ciclo natural que existe aí dentro da nossa biodiversidade e um carbono que está sendo retirado e jogado para a atmosfera. Isso tem que ter pesos e medidas diferentes para que a gente não caia num simplismo de achar que a agricultura e a pecuária são as grandes vilãs do aquecimento ou das mudanças climáticas. Tá? Dentro desse cenário, 90% do que é emitido, das emissões de gases de efeito estufa que existem, são oriundas de combustíveis fósseis. Só 10% da agricultura e da mudança do uso da terra. Então, isso tem que ser ponderado também para que não só as emissões, porque esse é o grande diferencial, na agricultura e na pecuária, além de emitir, você tem um balanço, você tem sequestro de carbono também dentro desses sistemas produtivos. Então, dentro da agropecuária, a gente tem que fazer a medição do balanço de carbono, que é o que é emitido, o que é sequestrado e um balanço entre essas partes. Nas questões relacionadas a combustíveis fósseis, só existe emissão, não existe sequestro. E a agricultura e a pecuária podem contribuir, com uma fração muito pequena, é claro, mas dentro desses processos de sequestro de carbono também nos ambientes produtivos. Então, muita gente fala que a agricultura e a pecuária pode ser um parceiro da mitigação das emissões de gases. Pode ser, mas é pequeno o papel da agricultura e da pecuária. O que nós temos que fazer é fazer bem feito, trabalhar com ganhos de produtividade, com ganhos de eficiência, com sistemas produtivos que sejam cada vez mais neutros ou que favoreçam o sequestro de carbono, para que a gente tenha uma agricultura e uma pecuária cada vez mais sustentável, cada vez mais produtiva, porque esse carbono sequestrado vai para o solo e vira matéria orgânica, que é um dos melhores componentes que nós temos para perenizar o uso das nossas terras. Tá? Então, é um ganha-ganha mesmo, você fazer bem feito, fazer boas práticas que mitiguem e principalmente que sequestrem carbono, além de ser bom para o meio ambiente, é muito bom também para o produtor rural, que vai ter mais matéria orgânica no seu solo e aumentar a capacidade de produtividade dele.
Ô Gustavo, estou imaginando os seus colegas da Embrapa dizendo tudo isso para todos os gringos que estão lá na COP reunidos, imaginando que a gente ia dizer, ah, o Brasil realmente precisa repensar, a gente precisa repensar, a gente está na prática, na vanguarda, graças a Deus. Gustavo, o estudo, ele tem muito mais detalhes, né, se a gente olhar, tem os dados por bioma e tudo mais, mas tem um detalhamento que você traz nesse material de divulgação dessa apresentação na COP, que é da questão também da manutenção do aprimoramento dos cadastros públicos, né, para esse monitoramento mesmo do uso da terra, para que ele seja feito de forma responsável, sustentável, quando se sabe, quando se tem dados, tudo fica mais transparente, mais claro, o que permite mais governança por parte do Estado diante desses números. Tudo isso também é muito importante, isso qualifica muito o debate, o que é também um ponto importante quando a gente chega com números como estes, não?
É isso mesmo, cara. Pense o seguinte, os dados que compõem esse gráfico final de atribuição e ocupação de uso das terras do Brasil, eles estão muito dispersos. Você tem aí vários ministérios, secretarias, entes governamentais, tudo isso está disperso em vários bancos de dados. O que a Embrapa Territorial fez foi organizar, padronizar, categorizar esses bancos de dados, torná-los passíveis de cruzamentos e daí entrar com as imagens de satélite de alta resolução, tá? Então é um trabalho muito grande e que depende de bancos de dados públicos, oficiais e abertos de outros entes governamentais. Então o que a gente espera é que um estudo como esse também reforce a importância de nós termos esses dados atualizados, padronizados, que o Brasil compreenda a importância de ter cadastros fundiários bem delimitados, a importância de termos o cadastro ambiental rural bem atualizado e agora entrando nas fases de análise pelos estados. Então, a gente quer aumentar a qualificação dos debates ambientais com base em dados cada vez mais fidedignos que retratem a realidade do mundo rural brasileiro. Só assim a gente vai conseguir mostrar a realidade do que ocorre, das boas práticas, dessa atribuição da ocupação do uso das terras para o Brasil, evidenciando esses compromissos que nós temos, tá? Então, é muito bom ter esses bancos de dados sempre perenizados e reforçar a importância de entes como o INCRA, como o IBGE, como a CONAB, como o Ministério do Meio Ambiente, a FUNAI. Então, todos esses entes fazem um papel fundamental que precisa ser valorizado também pela sociedade para que eles conheçam a dificuldade de fazer esses levantamentos, de manter um cadastro como esse, e valorize também o serviço público, né? Serviço público que muitas vezes é taxado de lento, de burocrático, a gente entende muitas dessas críticas, temos um engessamento do serviço público mesmo, mas que fazem um trabalho assim que é primoroso de entrega para a sociedade, tá? Então, a gente sempre busca valorizar os nossos parceiros, valorizar esses entes governamentais, para que todos eles sejam aí, sintam pertencidos quando a gente divulga um dado finalístico como esse, né, um resultado que compila aí diversos bancos de dados numa informação geoespacializada e num gráfico síntese como esse que descortina reais saberes sobre a ocupação das terras no Brasil.
Bom, Gustavo, eu quero muito te agradecer por dividir todas essas informações conosco, esse entusiasmo, esse orgulho que é de vocês, mas é nosso também. Hoje eu falei bastante no Bom de Agronegócio sobre a Embrapa, gravei um podcast para ser exibido amanhã também com o professor Christian Lobauer, falando que a Embrapa é uma joia do Brasil, né? A gente precisa falar da Embrapa um dia sim, o outro também. Então eu sou, né, eu sou presidente do fã-clube da Embrapa, eu digo sempre isso. Então, obrigada por estar conosco, por dividir esses números e principalmente por trazer a importância deles para o produtor rural, que é a maior parte da nossa audiência. Porque ele é uma parte fundamental da construção desses números, destes resultados. O que acontece, acontece também dentro das propriedades rurais. Então, ter vocês explicando a importância dos números, como eles foram levantados e principalmente o porquê eles vieram dessa forma, para nós é muito importante. Quero muito te agradecer, viu, meu amigo, você e a Embrapa, todo o seu time, todo o time da Embrapa tem sempre voz aqui no Notícias Agrícolas, contem sempre conosco.
E nós agradecer a você também, Carly, todo o time do Notícias Agrícolas, porque a ciência depende da divulgação dos dados, e ter canais como vocês aí, que fazem um trabalho tão bem feito de entregar para a sociedade rural, mas também para a sociedade urbana, esses resultados de pesquisas da Embrapa, de outros entes também, das universidades que fazem trabalhos fantásticos aí, é muito bom. E deixar também um abraço aí para o nosso amigo Christian Lobauer, que é um grande cara, um craque aí, que compreende muito do nosso agro, e é um grande parceiro também aqui da Embrapa Territorial. E parabenizar vocês novamente pela cobertura da COP aí, contem conosco, e a Embrapa Territorial tem mais resultados para apresentar na COP, tá? Vamos mostrar aí um trabalho muito bacana sobre carbono na produção de café e de citros também, e a gente conta com vocês aí na divulgação desses dados.
Mas podem contar, porque isso é para deixar qualquer um com inveja do Brasil, Gustavo Spadotti.
Isso aí. Muito bom.
Gustavo, muito obrigada, viu, meu amigo? Uma ótima semana para você, para todo o time da Embrapa. Contem conosco, esses dados chegando, mandem para nós, o pessoal do Notícias, da nossa audiência, vai receber tudo em primeira mão. Obrigada, Gustavo.
Valeu, Carla. Grande abraço.
Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Eu falo, a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela revolucionou o Brasil. Palavras do Dr. Alisson Paulinelli, ele disse o seguinte, quando nós fizemos uma série aqui para ele. Uma vez ele falou para mim assim, Carlinha, nós pegamos o que nós tínhamos em mais pobre em termos de bioma, que era o Cerrado brasileiro, e a gente transformou na região mais produtiva do Brasil. E vejam, isso é o trabalho da Embrapa, isso é o trabalho da pesquisa, da ciência, do desenvolvimento, da tecnologia, do produtor rural abrindo as suas portas para a tecnologia, é fazendo mais em menos espaço. Esses dados todos, eles são reflexo do trabalho também e principalmente do produtor rural, do pecuarista. E a gente vai falar sobre isso aqui, ó, um dia sim, como eu falei para o Gustavo, um dia sim, o outro também. São dados que precisam reverberar muito além dos 11 dias da COP. Por isso que o Gustavo fala bem quando ele diz, primeiro dia estratégico, a gente já fala para mostrar, ó, por que, que a COP acontece no Brasil? Porque preservamos 65,6% do nosso território. Senhoras e senhores, dados atualizados da Embrapa, você recebendo em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas, a gente conclui essa parte da nossa programação por aqui, mas mais tem por vir. Na sequência, você acompanha o fechamento de mercado. Hoje recebemos o Vlamir Brandalize. A gente está te esperando, a gente volta já.